Senhores deputados, reiniciávamos os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao Dr. Luís Pisco, da ARS de Lisboa e Val do Tejo. Estas audições são em separado. É uma audição a requerimento oral do PCP sobre a questão da PPP de Cascais. São duas audições em separado. Teremos depois a questão de ouvirmos o Dr. João Matos, coordenador das parcerias público-privadas. Nós vamos ter, a audição vai ter, portanto, uma ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois terá a resposta por tempo igual do Sr. Luís Pisco. Teremos depois, se for necessário, uma pequena ronda, só de pequenas, se houver alguma dúvida, para que não fique questão nenhuma por tratar, e poderemos fazer uma pequena ronda de 1 minuto a cada grupo parlamentar e depois a resposta é igual do Dr. Luís Pisco. Portanto, eu tenho de começar pelo partido requerente e dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do PCP, o Dr. Luís Pisco, Presidente do Conselho Diretivo da ARS Lisboa e Val do Tejo. Eu gostaria de começar esta audição por frisar mais uma vez qual é a posição e o entendimento que o PCP tem relativamente às PPPs e muito em concreto a esta de Cascais, que é sobre ela que nós aqui vamos trabalhar. Entendemos que de facto as PPPs são uma opção errada e que não deveriam acontecer na saúde. No caso concreto, de facto, da PPP de Cascais, o Governo desperdiçou uma excelente oportunidade, porque estamos em fim de contrato, para reverter para a esfera pública a gestão deste hospital. Não foi esse o entendimento do Governo do Partido Socialista e aquilo que o Governo optou foi por prorrogar por mais 2 anos, até 2020, a PPP com o grupo, com o grande grupo económico que está a gerir esta PPP. Importa que naquilo que é o acompanhamento que a ARS Lisboa e Val do Tejo faz sobre estas PPPs, importa de facto perceber qual é o acompanhamento que a ARS tem sobre esta parceria público-privada, que informações é que a ARS de Lisboa e Val do Tejo tem relativamente a este e, em concreto, as questões muito claras que vou lhe colocar, Sr. Presidente da ARS, são as seguintes. E partindo daquilo que são os relatórios que são públicos e que o PCP teve acesso, e que, nomeadamente, o relatório da Unidade Técnica de Acompanhamento aos Projetos elenca, e eu não tenho tempo para aqui elencar todos os aspectos negativos da prestação de cuidados de saúde desta parceria pública ou privada, diz que listas de espera para consultas, não foram cumpridos valores de produção, de cirurgia, de ambulatório, de consulta externa, apresenta indicadores inferiores relativamente à sepsis pós-operatória e partos vaginais instrumentados em laceração de 3º e 4º grau, comparativamente mais elevados do que outros hospitais que utilizam para fazer a comparação deste hospital. São apontados aspectos como não foram cumpridos durante o contrato aspectos que estavam sujeitos à aplicação de multas e, portanto, a questão que lhe coloco muito concretamente, a ARS Lisboa e Val do Tejo revê-se nestas insuficiências? A ARS Lisboa e Val do Tejo, durante o acompanhamento que, por lei, tem que fazer a esta PPP, encontrou estas insuficiências? Registou-as? Deu delas conhecimento à tutela? Mas o próprio relatório da Unidade Técnica diz isto. O ACES de referência aponta aspectos negativos na prestação de cuidados por parte desta PPP, designadamente estruturação de protocolos ou atuação ao nível da prestação de cuidados, na inadequação de resposta aos doentes referenciados, sobretudo na área da dermatologia, da urologia, da oftalmologia, da ortopedia. Tudo isto está apontado no relatório da UTAP, mas que o Governo negligenciou, descurou na decisão que teve. Aliás, neste relatório a que estou a fazer alusão, a própria ARS Lisboa e Vale do Tejo refere que, no caso de haver um novo contrato, há necessidade, portanto, para saber o reconhecimento das insuficiências, que diz, parece que tem necessariamente que haver alterações, introduzidas alterações no contrato de gestão. Diz alteração nos conceitos de internamento e de cirurgia de ambulatório.
Concluo,
na introdução de linhas de produção de ambulatório. Senhor Presidente da ARS Lisboa e Vale do Tejo, face a estas informações, que para o PCP são graves, porque aqui o que está em causa é a prestação de cuidados de saúde, e na segunda ronda lá iremos aos profissionais, porquê que razão é que a ARS, e que informações concretas a ARS deu relativamente a esta PPP? O Partido Comunista Português rejeita claramente esta opção. É uma má opção de gestão, é uma má opção para o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Ricardo Batista Leite. Faz favor, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Luís Pisco, a quem também felicito pelas novas funções. Ainda não tínhamos estado juntos. E desejar-lhe as felicidades, porque o seu sucesso será o sucesso do Serviço Nacional de Saúde. De facto, esta audição é relevante e nós tivemos um debate de urgência requerido também pelo Partido Comunista Português a semana passada com o Sr. Ministro, e o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Social Democrata, reiteradamente, ronda após ronda, questionamos o Sr. Ministro sobre a decisão de prorrogar o contrato de Cascais, sobretudo depois do Sr. Ministro ter dito 2 meses antes, na discussão do Orçamento de Estado 2018, que tal não seria necessário porque iria conseguir fazer um concurso público para avaliar se depois fazia uma reversão para o Estado ou não em função da resposta que houvesse a esse concurso público. Ora, aquilo que aconteceu foi, assim que conseguiu o PCP e o Bloco de Esquerda aprovassem um orçamento, logo a seguir lá saiu a prorrogação, sem nós sabermos em que condições. Mas também estranha a posição do Partido Comunista Português, e tenho que o dizer aqui, porque 2 meses antes deste debate aprovou as grandes opções do plano que prevê mais uma PPP para o nosso país, tal como o Bloco de Esquerda. E, portanto, não se compreende, de facto, a dualidade de critérios que há em relação à postura, exigindo reversões por um lado e aprovando novas PPPs por outro. E seria importante até para a seriedade da discussão compreendermos qual é a posição final, porque não basta depois no discurso dizer-se uma coisa e depois na ação, nos momentos que importam, que é a aprovação de um orçamento de Estado, fazer-se o seu contrário. E, portanto, é muito fácil agora, depois de aprovarem o Orçamento de Estado, depois de aprovarem uma nova PPP para Lisboa, virem agora, de alguma forma, dizer que são contra as PPPs. Mas a incoerência está presente e é algo que prejudica, a meu ver, o funcionamento das instituições. Mas isso depois também as pessoas poderão avaliar nos momentos próprios. Foi aqui destacado pelo Partido Comunista Português a questão das insuficiências detectadas pelo contrato de gestão. Mas é importante dizer-se que, se é possível hoje, em qualquer uma das PPPs, avaliar-se insuficiências, é porque existe um contrato com objetivos concretos e que são avaliados. Se quisermos fazer uma avaliação igual num hospital de gestão pública sem um contrato desta natureza, é totalmente impossível. E, portanto, não, desculpe, senhora deputada, porque a verdade é esta, a avaliação com base no conjunto de critérios e indicadores que é feito nos relatórios PPPs, com equipas de monitorização do Estado em cima desses hospitais, não existe. Mas o que é que diz a entidade reguladora da saúde, que é uma entidade, digamos, independente? Ou pelo menos assim eu reconheço, não sei qual é a visão do Partido Comunista Português, mas que diz que, em relação à PPP, quer de Braga, quer de Cascais, foram globalmente eficientes, com destaque para os resultados positivos, identificando eficiência relativa igual a dos hospitais comparativos do Serviço Nacional de Saúde de Gestão Pública, sem diferenças estatisticamente significativas entre os hospitais PPP e os demais hospitais do SNS. Acho que não contestamos o relatório da entidade reguladora, sendo que eu tenho sérias dúvidas se esta avaliação pode ser feita de uma forma aprofundada, precisamente por não termos os mesmos indicadores de forma pública dos hospitais de gestão pública. Depois, nós formos ver o relatório da UTAP, que a senhora deputada quis destacar, esqueceu-se também da parte financeira. Sei que se calhar não é relevante para si, mas a verdade é que é esta: o Cascais, de acordo com o último relatório do TAP, poupou 30 milhões de euros ano, menos 13,6% do que fosse no passado. E a verdade é esta. E quando olhamos então para a satisfação dos utentes, também os indicadores demonstram um aumento sucessivo. Aquela questão que é aqui levantada é uma questão pertinente. É a questão sobre a qualidade dos serviços prestados. E há que separar duas coisas. Aquilo que a senhora deputada falou aqui, que são insuficiências face àquilo que está contratualizado, e aquilo que é destacado por parte das pessoas que vivem no concelho, como é o meu caso, que é a vergonhoso contrato que foi feito de início, que excluiu absolutamente a oncologia, a saúde mental e os doentes com VIH-Sida do contrato. E a verdade é esta. Até hoje continuamos sempre com soluções de remendo perante uma situação que não é aceitável e que se perpetua. E uma das exigências que se fez agora com a oportunidade, concluindo, Sr. Presidente, e aprovado na Assembleia Municipal de Cascais, é que um novo contrato, seja com reversão, seja passando para um concurso internacional, é que estas situações fossem devidamente salvaguardadas. E, portanto, eu pergunto de uma forma muito clara ao Sr. Presidente da ARS, que nos faça um esclarecimento cabal da situação atual, que faculte, de facto, a esta Assembleia da República, o contrato de prorrogação que foi feito, de facto, à revelia desta Assembleia da República, e se conta com esta Assembleia da República e com os órgãos municipais para poderem participar na construção do caderno de encargos para o dito concurso internacional que aí vem.
Muito obrigado. Sr. Deputado, dou a palavra ao senhor... O Grupo Parlamentar do Partido Socialista é o Sr. Deputado João Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar também por cumprimentar o Sr. Presidente da ARS, os deputados presentes. Começar por referir que o Partido Socialista, tal como tem dito nesta matéria, não tem qualquer conceito dogmático ou preconceito ideológico, nomeadamente no que diz respeito aos modelos de gestão clínica pública ou privada, de hospitais que integram o Serviço Nacional de Saúde, tal como tem referido, e dizer que nós percebemos bem que existem no SNS diferentes realidades e especificidades que são decorrentes também de vários fatores e que obrigam sempre ao estudo particular de cada situação, de cada problema, de forma a que a solução encontrada beneficie mais os doentes e custe menos aos contribuintes. Esta questão que foi aqui levantada, nomeadamente do problema em causa que se prende com a questão da renovação ou não do modelo atual de gestão clínica deste hospital, deve ser sempre ponderada sob um ponto de vista da racionalidade económica e social, e por isso é que deve assentar sempre esta decisão naqueles que foram os dois estudos de base que o Ministério analisou, nomeadamente os dois estudos que já foram aqui referidos, um da UTAP e outro da Entidade Reguladora da Saúde, em que efetivamente vem de alguma forma, e como disse há pouco, e ao contrário do que foi referido há pouco aqui pela colega deputada do PCP, que também indica algo negativo, mas a verdade é que, não obstante ter alguns pontos que são, nomeadamente alguns indicadores de qualidade que são considerados negativos, por outro lado, a questão e a conclusão é que conclui pela continuidade do modelo. Portanto, se fosse assim tão negativa a qualidade dos serviços prestados, teria concluído numa lógica ou numa perspectiva diferente. De qualquer maneira, temos a entidade reguladora da saúde, que também é uma entidade que é imparcial no ponto de vista da análise da PPP e que vem concluir que, de uma perspectiva de neutralidade, tal como foi já aqui referido, ou seja, num dos aspectos é positivo, noutros aspectos será menos positivo ou negativo. Como é óbvio, não se pode ter tudo bom. De qualquer maneira, aquilo que importa aqui referir em relação à questão da PPP, e acho que isso que é do conhecimento de todos, que foi lançado, que o Ministério decidiu pelo lançamento do novo concurso e com esta prorrogação até se concluir este processo. Sabemos também que a RSLVT também apresentou junto da entidade gestora uma minuta que estaria agora até dia 15 a sua validação ou não por parte dessa entidade gestora, e seria nessa lógica que também gostaria de colocar as seguintes questões, nomeadamente em relação a esta questão, se já chegaram ou não a um determinado consenso em termos do tal aditamento ou contrato que iria incluir algumas das alterações que eram pretendidas e a renovação por os 2 anos. Queria especificamente, e porque é isso que também importa aqui referir, para além dos cuidados de saúde, se os utentes daquela unidade têm tido na perspectiva da ARS um nível de qualidade de serviços prestados inferior a outros dos hospitais públicos, se os encargos tidos atualmente com esta PPP para um determinado nível de produção, que é o nível de produção atual, seriam inferiores na perspectiva da ARS se fosse revertida esta gestão. Colocar-lhe também a questão de que é outro ponto focado, a evolução do custo com esta PPP em concreto, se está associado e adequado à evolução da produção também realizada pela própria unidade hospitalar, ou seja, os serviços, ou mais serviços prestados à população. E por fim, queria colocar uma pergunta muito simples, que é associada àquilo que foram os riscos identificados pelo TAP, nomeadamente a processos, no que diz respeito ao processo de internalização do Hospital de Cascais, focando três pontos, nomeadamente a internalização, o risco da internalização do quadro de recursos humanos, a transição da gestão do aprovisionamento à luz das regras da contratação pública e a integração, por exemplo, de soluções informáticas, entre outros, se entende que estes pontos que foram ditos e apontados como risco desta transferência e desta internalização são atualmente fatores de optimização de custo de processo nesta unidade e que não estão atualmente ao acesso de outros gestores públicos noutros hospitais do SNS. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar o Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa, Evaldo Tejo, o Dr. Luís Pisco. Começar por enquadrar. Para o Bloco de Esquerda, as parcerias público-privadas na saúde e a entrada dos privados, principalmente no que toca à gestão clínica dos hospitais públicos, são um passo perigoso para o nosso Serviço Nacional de Saúde. olhamos para Inglaterra e para o NHS e percebemos que este caminho da entrada dos privados, nomeadamente através das PPPs, foi também o caminho que levou e que começou a degradação do NHS em Inglaterra. Temos alguém que, neste caso, em Inglaterra, que mostra quais são as consequências da entrada dos privados e, portanto, parece-nos avisado de não seguirmos por aí. O caso da Lusíadas e o caso da PPP de Cascais é paradigmático deste ponto de vista. A PPP de Cascais foi transacionada como um ativo quando, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos vendeu os HPP à Amil. E a Amil, que é uma multinacional brasileira, detida ela própria por uma multinacional norte-americana, que tem nos seus principais acionistas fundos e financeiros, e que transaciona pelo mundo inteiro na área dos seguros da saúde, parece-nos que está muito distante de Portugal e de Cascais para ter qualquer tipo de interesse ou de preocupação com aquilo que é saúde e a prestação de cuidados de saúde. E, portanto, aquilo que está a acontecer com a PPP de Cascais é a mercantilização da saúde. Isso aconteceu quando foram vendidos os HPP e está a acontecer, sendo esta PPP detida por multinacionais brasileiras e norte-americanas e pelos seus acionistas. Para nós, parecia-nos fundamental que o Estado dissesse que no final do contrato, e deveria ter dito isso até ao final de 2016, que no final do atual contrato a gestão clínica da PPP de Cascais passaria a ser pública. Isso seria agora no final de 2018. Não fez isso e fez uma coisa pior, que foi prorrogar o atual contrato por mais 2 anos. Nós sabemos, aliás, dessa prorrogação por uma entrevista da então presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo, a um jornal que anunciou essa prorrogação até 2020. E, portanto, a primeira questão é o porquê dessa prorrogação e o porquê de ter sido anunciada num jornal e nunca ter sido trazido sequer a debate aqui, nunca ter sido anunciado aqui na Assembleia da República, sabendo que isto até é um assunto que divide opiniões e que tem diversas opiniões nesta Assembleia. É que nós olhamos para o que são as PPPs, e em particular a PPP de Cascais, e não percebemos qual é o racional e qual é a vantagem, seja financeira, seja do ponto de vista de prestação de cuidados de saúde, em prorrogar este contrato. Porque a evolução da despesa do Estado com a PPP tem sido de maior despesa ao longo dos anos. A UTAP diz que, e cito, mediante a análise do quadro anterior, verifica-se que a remuneração da produção da entidade gestora do estabelecimento que resultaria da adoção dos preços definidos para os hospitais EPE seria significativamente inferior àquela que resulta da aplicação dos preços previstos no contrato de gestão. Resumindo, o Estado paga mais à PPP de Cascais por consultas, cirurgias, disponibilidade de urgências e uma série de outros atos do que paga aos hospitais EPE. Atualmente é isso que acontece e, portanto, não se percebe o porquê da prorrogação deste contrato, que até do ponto de vista de despesa fica mais caro para o Estado do que se houvesse uma administração EPE. Depois gostava que nos pudesse esclarecer sobre o histórico e a situação atual de litígios e reequilíbrios financeiros em relação a esta PPP de Cascais. E também não percebemos qual é a vantagem do ponto de vista de qualidade assistencial na prorrogação deste contrato, porque a ERS, Entidade Reguladora da Saúde, diz que não há diferenças significativas, estatisticamente significativas. O que é demonstrado, aliás, se fizermos uma pesquisa muito rápida ao benchmarking da ACSS, que eu tenho aqui aberta à frente, e se formos ver os principais indicadores, percebemos que a PPP de Cascais não se destaca pela qualidade. Há, aliás, indicadores como de segurança em que se destaca por ser bastante pior do que aos hospitais públicos. Estou aqui com a sepsis pós-operatória para cada 100 mil, em que o Hospital de Cascais é o segundo pior do grupo de hospitais comparáveis. E, portanto, deste ponto de vista também não se percebe essa prorrogação. Os hospitais comparáveis são os do grupo C, todos os hospitais do grupo C de gestão pública. E depois, por último, e para terminar, Sr. Presidente, perguntar-lhe, de que ponto de vista, porque é que há esta prorrogação quando sabemos, por exemplo, que este hospital exige, que esta PPP exige protocolos adicionais para o tratamento de VIH-Sida, que envia para o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental uma série de doentes oncológicos, que não presta as condições necessárias do ponto de vista de psiquiatria.
Concluindo.
E, portanto, há aqui uma série, e concluo, há uma série de valências que este hospital se recusa a fazer e nós estamos a prorrogar este prazo. Qual a razão da prorrogação deste contrato?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da ARS-LVT e desejar-lhe agora neste seu mandato os maiores sucessos. Eu também começaria pelo mesmo relatório, o relatório da UTAP, bem sabendo que é ótimo não termos que ser nós, os deputados, a fazer estas avaliações parcelares sobre o pena de olharmos para uns vetores em vez de outros, e porque imagino que, por muita sabedoria que haja, não no meu caso, mas nos restantes senhores deputados, não consigamos reunir aquilo que a UTAP fez no estudo que foi pedido pelo Ministério. E, portanto, com humildade, vou olhar para o resultado, admitindo que ele tem mais informação do que aquela que eu conseguiria sozinha coligir. E na página 279, portanto, já para o fim, para perto das conclusões, pese embora tudo aquilo que a senhora deputada Carla Cruz tenha dito esteja escrito, obviamente, no relatório, nas conclusões pode ler-se. No presente caso, e tendo por base a análise e dados acima referidos, podemos concluir que a entidade gestora obteve em todos os anos de vigência com contrato uma classificação global, considerando a avaliação dos resultados e do serviço, de bom ou muito bom, verificando-se como tal o primeiro dos requisitos mencionados que tinha a ver com se o contrato deve ou não deve existir. E depois dizem, de facto, a avaliação da satisfação dos utentes nunca foi realizada. No entanto, tendo presente que tal facto se deveu a razões não imputáveis à entidade gestora e que esta sempre promoveu a realização dos inquéritos de satisfação através de uma entidade independente, de acordo com os resultados, dos quais o índice médio de satisfação dos utentes hospitais tem sido muito positivo. Por isso, a entidade gestora obteve em todos os anos da concessão um resultado das avaliações de desempenho de pelo menos bom. Portanto, pese embora haja... com certeza, como em todos os hospitais, se, como diz o Sr. Deputado do PSD, fôssemos fazer essa análise com o mesmo grau de escrutínio. Indicadores onde o desempenho não está ao par, e isso é admissível, naturalmente, os dados dizem, a verdade é que globalmente diz este grupo de trabalho, que a Sra. Deputada sabe que é composto por especialistas de vários, com vários tipos de olhares, que os resultados foram bons. Pronto. Portanto, pode obviamente questioná-los com base naquilo que entender, mas isto é o que aqui está escrito e isto legitima a posição do Governo. Depois, de facto, se nós formos escrutinar todos esses resultados em todas as fontes, quer no SINAS, quer na SSS, quer na Entidade Reguladora no Tribunal de Contas, quer nos inquéritos de satisfação, todos dão conta de que há bons resultados, com certeza com falhas a corrigir, mas que os resultados são bons. E, portanto, face a isto, que me parece inquestionável e que nós podemos tentar encontrar sempre uma via para legitimar o argumento que temos à cabeça, em vez de olhar para os dados e saber lê-los, tenho três perguntas. A primeira é, dirigidas obviamente ao nosso interlocutor agora, se os hospitais públicos do Serviço Nacional de Saúde estivessem sujeitos de facto a todo este escrutínio, com todos estes indicadores, com penalidades e multas que são aplicadas e pagas, o que é que revelariam comparativamente na sua acessão e conhecimento do setor? É verdade que há queixas contra Cascais, a senhora deputada falou nelas aqui, e há queixas que levaram até a penalidades, e eu perguntava só, por uma questão de limpeza de argumentação, se é possível, pelo menos, ter a dúvida de que essas queixas decorram não do desempenho do prestador, mas das limitações do próprio contrato. Se, porventura, é possível dizer que há serviços e há populações que não estão a ser servidas corretamente, não porque o prestador não tenha condições, mas porque o contrato não o permite. Pronto. Na sequência disso, talvez se compreendam as declarações da então senhora Presidente da ARS, que dizia que, de facto, até já estão identificadas áreas em que é preciso melhorar. Concretamente, é preciso aumentar o número de camas em 120, é preciso alargar para mais 8 freguesias do Conselho de Sintra, é preciso alargar as especialidades de Oncologia e Psiquiatria, como já aqui foram feitas, é preciso aumentar o número de consultas designadamente à área de cirurgia, e isto a mim faz-me todo o sentido para que se justifique, a bem do interesse público, porque acho que é isso que estamos aqui a falar, que se renegocie um novo contrato, para o qual é preciso tempo, para que seja bem feito, com tudo aquilo que já sabemos hoje, entidade gestora e Estado, do que é preciso fazer para ter um contrato melhor, para servir o interesse público. E, portanto, a mim faz-me todo o sentido e nem preciso gastar mais tempo, são estas as perguntas que deixaria aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Dr. Luís Pisco para responder, tem 25 minutos para responder a todas estas questões.
Muito obrigado.
Dos senhores deputados. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu vou procurar, então, esclarecer algumas das questões que nos colocaram. Bom, de facto, com o aproximar do final do contrato, né, portanto, a gestão clínica no Hospital de Cascais termina no final deste ano. A ARS de Lisboa e Vale do Tejo tem, enfim, o acompanhamento e a gestão de três contratos de parceria. Portanto, há quatro no país. Nós, de facto, somos responsáveis pela de Cascais, que foi a primeira, é a mais antiga. Daí também, provavelmente, algumas insuficiências do próprio contrato. Temos depois a de Vila Franca de Xira e a de Lourdes Odivelas, portanto, o Beatriz Ângelo. E com o aproximar do final do contrato, foi nomeado por despacho do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Tesouro e das Finanças, portanto, foi criada uma equipa de projeto sediada na UTAP e que tinha uma incumbência que era, através de uma avaliação fundamentada, decidir qual dos três cenários que estão no terreno e que seriam possíveis, por qual é que se optaria. O primeiro cenário era a renovação do contrato, se de facto tudo estivesse bem, se o contrato, enfim, não tivesse problemas, se correspondesse àquilo que nós queríamos, poderia ser feito de imediato uma renovação com esta entidade privada para os próximos até 10 anos. O segundo seria a reversão para o Estado, seria de facto uma possibilidade, e, portanto, teria que nos preparar para isso. E a terceira hipótese era o lançamento do novo procedimento concursal, em que obviamente fossem revistas todas aquelas insuficiências que fossem detectadas no atual contrato. Como sabem, porque leram, enfim, também é público o estudo que foi feito pela UTAP, enfim, não nos compete a nós, a ARS, tecer qualquer tipo de comentários sobre, é a decisão do grupo de trabalho, são peritos, enfim, tomaram essa decisão. E a decisão foi, de facto, com base neste estudo, foi feito um despacho conjunto do senhor, portanto, do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, e a opção foi lançar um novo concurso. E porque, de facto, as vicissitudes e a complexidade desse processo poderá provocar alguns atrasos, aliás, foram aqui ditas algumas das declarações da senhora Secretária de Estado da Saúde e anterior Presidente da ARS, reconhecendo que, de facto, havia aqui um conjunto de limitações, que seria preciso, não só eventualmente até alargar o edifício, alargar a área de influência do Hospital de Cascais e que poderia ser, obviamente, algumas das áreas também aqui foram referidas por vários dos senhores deputados, a questão da saúde mental, da oncologia, do VIH-Sida, enfim, tudo isso precisava de ser resolvido. E, portanto, esta decisão de ser um novo procedimento concursal. Esse procedimento concursal vai ser complexo, está a ser elaborado e também, enfim, não é responsabilidade da ARS. O que é responsabilidade da ARS e que nós quisemos assegurar é que a última coisa que podia acontecer era haver alguma quebra na assistência à população, àquela população. E, portanto, essa, de facto, é a nossa grande preocupação enquanto ARS, é que as pessoas que são abrangidas por aquele hospital, em circunstância alguma, haja quebra na assistência. E aquilo que fizemos ao fazer esta renovação por 2 anos é, enfim, eu posso passar a ler, porque, entretanto, esta questão tinha-nos sido colocada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, esta renovação até um máximo de 2 anos, é aquilo que estamos a dizer, e em que não pode ser alterado rigorosamente nada do que está acordado com o parceiro privado, esta renovação é, pois, eventual, apenas ocorrerá se o novo contrato de gestão a celebrar em parceria pública ou privada na sequência do novo procedimento concursal, não estiver em condições de produzir os seus efeitos a 1 de janeiro de 2019. E apenas enquanto esse novo contrato de gestão não estiver a produzir os seus efeitos. E, portanto, isto aqui é apenas uma segurança para que, de facto, se houver qualquer tipo de atraso, enfim, não haja quebras assistenciais. E, portanto, aqui é eventual, vai produzir os seus efeitos se, de facto, não conseguirmos até o janeiro de 2019, e é provável que não, ter o novo procedimento concursal em curso, e nunca poderá atingir mais do que os 2 anos. Dizer também que, obviamente, que na ARS nós não temos estados de espírito em relação às PPPs, quer dizer, portanto, esta é uma questão que nos ultrapassa, portanto, foi tomada a decisão política na devida altura. Agora, nós temos uma responsabilidade, e, enfim, os senhores deputados vão ouvir a seguir a pessoa, portanto, dentro da ARS nós temos um gestor, portanto, deste contrato para cada um dos hospitais e temos um coordenador, irão ouvir, enfim, o Dr. João Matos e a Dra. Alexandra Chardonnay, a Dra. Alexandra Chardonnay é a responsável, portanto, é a gestora do contrato de Cascais, o Dr. João Matos é a pessoa que coordena todo este grupo, e aquilo que eu vos posso assegurar é que este acompanhamento é feito de uma forma muito rigorosa, com, enfim, critérios absolutamente transparentes. Se há coisa que está bem estabelecida é este tipo de contratos, enfim, estão blindados, não podemos mexer neles sob risco de abrir uma caixa de Pandora que nunca mais conseguiríamos fechar, e, portanto, as pessoas que estão na ARS fazem, de facto, um trabalho extremamente profissional de acompanhamento destes 3 hospitais, rigoroso, com toda a espécie de relatórios, de avaliações, de multas quando, de facto, não são cumpridos, sucedendo o mesmo com os hospitais, aliás, todos eles são hospitais públicos, para efeito daquilo que é a assistência às pessoas. Estes 3 hospitais funcionam como hospitais públicos para o cidadão que a eles recorre. Certo, mas para a pessoa que vai ao hospital, ele em tudo terá que funcionar como se fosse um hospital público. E também, como as senhoras e os senhores deputados sabem, neste momento há de facto um esforço enorme em termos de transparência e de colocar, enfim, acessível no portal da saúde tudo o que tem a ver com o desempenho dos hospitais, não é? E, portanto, eu diria que, de alguma maneira, todos os hospitais portugueses estão submetidos a um escrutínio muito apertado daquilo que é o seu desempenho, as comparações, os benchmarks, enfim. Esse trabalho é feito com regularidade e é disponibilizado. Portanto, dizer que, tomada esta decisão conjunta pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Finanças de lançar um novo concurso, é óbvio que agora todos os esforços vão no sentido de enfim, que seja o mais perfeito possível e que sejam colmatadas as questões que estão identificadas, inclusivamente a possibilidade de alargamento da área da influência, a questão das áreas clínicas que não estão abrangidas. Agora, também dizer às senhoras e aos senhores deputados que a ARS tem que estar preparada para todas as eventualidades. Não fazemos ideia quem são as entidades privadas que irão concorrer, ou até se vão concorrer, e, portanto, por absurdo, poderíamos chegar ao fim desse tempo, e se não houvesse concursos, nós teríamos que, de facto, reverter o hospital para o Estado, e esse é um assunto que a ARS tem que garantir, que se chegada a hora de ser feito o concurso, e não há, imaginem, por qualquer razão, concorrentes, teríamos que estar preparados para assumir o controle, portanto, o Estado fazer a gestão pública desse hospital. Quem vai concorrer não sabemos, enfim, isso de facto ultrapassa-nos. Temos feito tudo aquilo que em termos comunicar à entidade gestora o interesse em que eles, se for necessário, no tal máximo de 2 anos e com as mesmas regras que existem até aqui, portanto não pode haver qualquer tipo de alteração nessa prorrogação do contrato, e, portanto, estamos preparados para o fazer. É evidente que eu não posso aqui, enfim, penso também não seria o âmbito estar a fazer juízos de valor sobre, enfim, os resultados, das generalidades dos hospitais públicos ou destas três parcerias público-privadas, agora dizer que, de facto, sendo este o mais antigo, é aquele que tem maiores problemas, como saberão, portanto, vai-se pôr também com Braga, é o próximo, não é? Portanto, são as duas parcerias público-privadas mais antigas, são aquelas que provavelmente terão maiores insuficiências e também a decisão sobre Braga ainda não está tomada, não é? E, portanto, será com certeza tomada na devida ocasião. Eu penso que para já, não sei, peço desculpa se houve alguma questão que, portanto, não tenha ficado, mas como vamos...
Muito obrigado. Eu dava um minuto a cada grupo parlamentar, mas teríamos de ser rigorosos para tentarmos esclarecer alguma coisa que tenha ficado por responder. O Sr. Presidente, o Dr. Luís Pisco, ficou com cerca de 15 minutos ainda para poder responder, então nós tínhamos aqui, podíamos ter aqui alguns ganhos e faria isso, portanto... Daria aqui a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Eu pedi só para sermos rigorosos, senão perdemos a oportunidade de fazer esta segunda ronda, que não estava sequer prevista. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Presidente, creio que um minuto é, de facto, muito exíguo para as questões que ficaram por responder. E, muito rapidamente, foram ou não foram aplicadas multas por incumprimento do contrato? Quais as matérias que não foram cumpridas? E não lhe vou colocar todas as outras questões que não respondeu. Relativamente aos recursos humanos, tem a ARS conhecimento da precariedade com que muitos trabalhadores estão a laborar naquela PPP, os vínculos precários com que estão ali? Confirma ou não confirma, tem a ARS ou não conhecimento das perseguições sistemáticas que são feitas aos trabalhadores que ainda mantêm contrato de trabalho em funções públicas? É que o PCP tem conhecimento que a estes trabalhadores há uma pressão enorme, desde logo, para passarem para contrato individual de trabalho, e aqueles que resistem para não passarem para contrato de trabalho para contrato individual de trabalho têm piores horários, têm mais sobrecarga de trabalho. Confirma ou não confirma a IRS a falta de material, por várias vezes, não uma única vez, não pontualmente, de material clínico para prestar cuidados? É porque a IRS, nas obrigações que tem relativamente à fiscalização que o Dr. Luís Pisco referiu, e no tal no relatório que tem que fazer o acompanhamento, tem que ter estas dimensões. E, portanto, é aqui esta sede que também deve ser respondido. Estes são aspectos muito importantes e que foram completamente negligenciados na decisão. Obviamente que não é a ARS que toma a decisão, foi a decisão do Governo, mas o Governo negligenciou claramente a prestação de cuidados e os vínculos laborais e a importância da estabilidade do corpo profissional nesta unidade, como todas as unidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor.
Muito obrigado, Dr. Luís Pires, pelas respostas. De facto, finalmente, tivemos uma resposta que o Ministro da Saúde se recusou sempre a dar. Há uma prorrogação que vai para além do fim deste mandato, para 2020, e que está exatamente nas mesmas condições o contrato em que sempre esteve. Portanto, não há qualquer salvaguarda pública que se saiba para as situações que não estão previstas no contrato. E, portanto, essa é a primeira pergunta, se a ARS prevê, e eu percebo que a decisão política é supra a ARS, mas, no que diz respeito à prestação de cuidados de saúde, se a ARS prevê fazer contratos complementares com a entidade gestora que o Governo e a maioria que o suporta decidiram prorrogar para além de até 2020, se nas áreas de infecciologia, na área de oncologia, na área de saúde mental e todas as áreas em que foram apontadas insuficiências, se haverá contratos complementares ao contrato original que foi prorrogado por decisão governamental. Aquilo que foi aqui apresentado, o tempo é curto e não vai permitir responder e levantar uma série de questões que gostaria. Agora, há uma matéria clara que fica aqui. é que há uma decisão supra-ARS tomada entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças para prorrogar a revelia desta Assembleia da República em condições que desconhecíamos e que só agora conseguimos perceber, mas que continuamos a não perceber as razões subjacentes, porque estamos a falar do Ministro da Saúde, que foi Presidente deste Hospital, conhecia por dentro a situação do Hospital e do contrato de gestão, sabia que esta questão estava em cima da mesa. E, portanto, decidir não lançar o concurso internacional foi uma decisão consciente para não tomar uma decisão no decorrer desta legislatura, de modo a poder dizer perante o PCP e o Bloco de Esquerda que não renovou o contrato, portanto, encontrou este subterfúgio da prorrogação que não estava previsto em nenhuma das três opções que foram colocadas nos referidos relatórios. Agora, fica claro também que foi o Ministro da Saúde, juntamente com o Ministro das Finanças, tomou esta decisão e, portanto, o Partido Social Democrata irá ponderar se não é necessário chamar, de facto, o Ministro das Finanças para poder esclarecer estas matérias e esperamos que o novo contrato para um concurso internacional possa merecer o escrutínio antes do concurso ser lançado pela Assembleia da República.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado. Pormos aqui a tónica do problema na questão da renovação do contrato e naquilo que é a elaboração do caderno de encargos, acho que é estarmos, digamos, de alguma forma a contornar a situação. Porque há aqui uma questão que é a elaboração do caderno de encargos, que também não um caderno de encargos que tem que vir responder a determinadas situações muito concretas que foram avaliadas e diagnosticadas ao longo do tempo, também não é num espaço tão curto de tempo que se consegue fazer esse caderno de encargos. Portanto, é natural que esta renovação aconteça no sentido e com as condicionantes que foram colocadas aqui, que a renovação é eventual e só ocorrerá se o novo contrato não estiver em condições de operacionais, digamos assim, de ser executado antes de janeiro de 2019. Pelo que estarmos aqui a colocar o tónus noutras questões, acho que não faz muito sentido. Para além disso, o que está aqui em causa, efetivamente, é a comparação entre a gestão pública e a gestão atual. E as falhas foram aqui identificadas pela deputada Carla Cruz, nomeadamente em relação a questões de falhas de materiais e outras falhas que vão ocorrendo, ocorrem também noutros locais. Não quer dizer que se houvesse outro tipo de gestão que essas falhas não iriam ocorrer. De qualquer maneira, não podemos e temos que se centrar aqui a decisão, que é uma decisão centrada naquilo que é um relatório feito por uma entidade que foi nomeada para tal e, como tal, não pode, de alguma forma, olharmos só para aquilo que ocorre menos bem e focarmos só neste ponto para criticar aquilo que foi uma tomada de decisão consciente e concreta.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente da ARS disse que a prorrogação de contrato por mais 2 anos é uma prorrogação eventual, que nos responderá, aliás, assim. No entanto, a entrevista da anterior Presidente da ARS, atual Secretária de Estado da Saúde, não é isso que diz. O que a entrevista diz é que o contrato foi renovado por mais 2 anos, estou a citar, até 2020, para trabalharmos todo o processo de concurso internacional para esta nova parceria e depois explica que o concurso se atrasou, etc. E, portanto, nós podemos tentar fazer aqui um jogo de espelhos em que dizemos se tudo correr bem e até ao final de 2018 lançarmos o concurso e tivermos o resultado, não é prorrogado, mas todos nós sabemos, acho eu, que isso não acontecerá. E, portanto, que o concurso demorará, que a análise demorará e que até 2020 este contrato existirá com a PPP de Cascais e há uma efetiva prorrogação com este contrato, deste contrato com a PPP de Cascais. E, portanto, eu insistia em algumas das perguntas que tinha feito, que eram, tendo em conta que o que nos disse foi que o atual contrato é prorrogado exatamente como está, não há alteração nenhuma. Então, acho que é importante que nos possa esclarecer. Atualmente, o Estado paga ou não mais à PPP de Cascais do que aos hospitais EPE para fazer consultas, para a disponibilidade de urgência, para cirurgias e para outros atos. Porque é importante perceber isso. É verdade ou não que a PPP de Cascais não garante no contrato, garante apenas com adicionais a esse contrato, outros protocolos, tratamento para VIH-Sida, nem garante outras especialidades e outras valências como a oncologia e a psiquiatria e a prorrogação desse contrato, conclui, a prorrogação desse contrato deixa tudo na mesma, pelo que eu percebi, até 2020. E concluo só com isto, Sr. Presidente, porque no último relatório da Entidade Reguladora da Saúde, que avalia as PPPs, a ARS de Lisboa e Vale do Tejo identifica uma série de problemas e constrangimentos na avaliação, nas metodologias de avaliação à PPP de Cascais, nomeadamente a metodologia para apuramento da produção prevista, nomeadamente sobre as urgências e aquilo que eu perguntava era se continua a haver estas dificuldades na aferição e na metodologia de apuramento do que realmente é feito na PPP de Cascais.
Muito obrigado. Dava a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP e à senhora deputada Ana Rita Bessa. Faz.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu acho que há uma pergunta que é comum a todos, depois com nuances diferentes. A pergunta é, o contrato foi prorrogado até 2 anos, nos mesmos termos. Achei graça a intervenção do Sr. Deputado Moisés Ferreira, até com alguma surpresa da minha parte, focou-se nesta perspectiva economicista, não é? Na sua acessão, vai ou não vai o Estado continuar a pagar mais ao Hospital de Cascais? Eu, por acaso, nem estou tão preocupada com isso. Estou mais preocupada é se o contrato é prorrogado por estes 2 anos e nós sabemos que há limitações ao serviço na área da psiquiatria, na área da oncologia e na área das consultas de cirurgia, o que é que vai ser feito neste interregno para garantir que estas valências, estas situações não se vão manter, sabendo nós que estão em deficiência, e isso parece-me ser uma preocupação da ARS. Depois também não tenho uma bola de cristal, portanto não sei se vai ou não durar 2 anos esta prorrogação, mas também sei que não tenho que ler só notícias de jornais e, portanto, recorrendo aqui ao despacho 1041-2017, que estabelece os termos desta prorrogação, e só para vivermos todos com mais tranquilidade, no número 6, a linha B, diz que é prorrogado e apenas durante o tempo necessário até que o novo contrato de gestão produza efeitos e, em qualquer caso, por um período não superior a 24 meses, sujeito à aceitação expressa por parte da entidade do estabelecimento. Portanto, eu também presumo que pode ir, presumo não, eu leio que está aqui escrito que não tem que durar os 24 meses, pode ir até 24 meses, que em todo caso isso é sempre feito com a aceitação da entidade gestora, que eu até ao momento não vi manifestar-se contra esta situação. Portanto, presumo que também esteja satisfeita com, ou nem é satisfeita, é capaz de corresponder. E pronto, e ficaria por aqui agora.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra, terminamos aqui, porque a senhora deputada do PCP foi a primeira. Já foi. O normal seria isto e eu estou habituado a isto. Portanto, dava agora a palavra então ao Dr. Luís Pisco, que faz favor, doutor, para responder então a esta última ronda dos senhores deputados.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Dizer que, obviamente, que teremos todo o gosto em fornecer a esta comissão o despacho, portanto, onde é feita a prorrogação e nos termos em que é feita. Não, portanto, enviaremos de imediato para o senhor Presidente. Em relação à senhora deputada Carla Cruz, dizer que, de facto, em todas as PPPs são aplicadas multas, que nunca é pago a totalidade do contrato, portanto é pago apenas os duodécimos, são 90%, porque depois há acertos em termos de produção e de vários aspectos, poderá não ser pago se eles, de facto, a entidade privada, portanto, não cumprir determinados requisitos em termos de produção ou de qualidade ou outros. De qualquer maneira, eu penso que terão oportunidade, enfim, as pessoas que diariamente fazem e executam esse trabalho, enfim, como vão ser ouvidas a seguir, e seguramente que poderão dar alguns pormenores que eu não estou, enfim, capacitado por não acompanhar assim tão diretamente. Também, enfim, aquilo que é o dia-a-dia da gestão do hospital, quer dizer, nós acompanhamos e gerimos o contrato, não gerimos o hospital, não é? Portanto, eventualmente haverá coisas que nos poderão escapar. Em relação ao Sr. Dr. Ricardo Batista Leite, como sabe, existem Em relação ao contrato, existem protocolos adicionais que tiveram que ser, enfim, negociados, porque este tipo de contratos, quando foram feitos, são extremamente herméticos. E introduzir qualquer alteração ao contrato pode ser demorar, enfim, uma infinidade de tempo e nem sequer ser possível e alterar tudo o que está, enfim, provavelmente terão batalhões de advogados a trabalhar quando foi a feitura destes contratos. Mas, mesmo assim, e porque eram áreas importantes, o VIH-Sida é uma delas, foi possível negociar protocolos adicionais para que os doentes não sofressem com essa lacuna. E, portanto, aquilo que vai acontecer... Pelo prazo, porque a gente diz aqui que o máximo será 2 anos, mas pode ser bastante menos, irá prolongar-se os contratos adicionais que existiam. Aqui é a tal questão de salvaguardar o interesse dos utentes, quer dizer, portanto, nós não podemos dizer porque não chegamos a acordo que agora deixamos de prestar esses cuidados que estávamos a prestar na área do VIH. Mas, como digo, terão a oportunidade de ver essa extensão do contrato. Em relação ao Sr. Deputado João Marques, de facto, procurou-se que as coisas continuem durante o tempo que for necessário para não haver a tal quebra de assistencial. Enfim, foram feitas todas as salvaguardas nesse sentido. O Sr. Deputado Moisés Ferreira, a questão do... De facto, é um máximo de 2 anos, como se disse, portanto não há hipótese de ultrapassar. E também pela tal questão da salvaguarda do interesse dos cidadãos que são atendidos no hospital, a questão também que colocou manter os protocolos adicionais, não pode haver quebra assistencial em relação às pessoas que estão habituadas a ter determinado tipo de serviços no Hospital de Cascais. Também perguntou a senhora deputada Ana Rita Bessa a questão se houve o assentimento. É evidente que há aqui um conjunto de formalidades que todas elas foram cumpridas, não é? Portanto, o contrato de gestão clínica termina no dia 31 de 12 de 2018 e, portanto, o que nós notificamos a entidade gestora é se aceitava este contrato exatamente nos mesmos moldes. E foi dito que sim, não é? E, portanto, isso terá que ser, obviamente, tudo salvaguardado para que não haja aqui nenhuma alteração em relação ao que foi... E, portanto, há esse, era uma pergunta concreta, há esse assentimento da entidade gestora de continuar nesses moldes, nos moldes anteriores.
Pronto, só me resta agradecer ao Dr. Luís Pisco e terminávamos aqui esta primeira parte da audição e passávamos então à segunda parte, 1 minuto de intervalo, para fazermos aqui uma mudança de protagonistas e agradecer.
Mais uma vez, agradeço. Muito obrigado.